começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pentei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, microfone mais famoso do rádio esportivo brasileiro. Hoje, dia 6 de setembro, ano 17, com os comentários do Jorge Vamburg e do Valdir Luiz. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Na central técnica, Joca Sanz. Produção, Luiz Ferreira Cabeça. Gerência de esportes, Otávio Preve de Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro. Desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Trabalhou pela direita, inverteu a jogada, tocou no meio, chutou de longe. Fez!
A galera quer gol na sua voz, boa fase, pré, ao vivo e pós. Ele inflama tudo e nada passa batido. O Mazela é mito. O Mazela é mito.
Ricardo Mazela,
fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, comando Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio com o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. E a gente começa o No Mundo da Bola de hoje falando da grande final da Copa do Brasil.
Nacional.
Flamengo e Cruzeiro fazem o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil nesta quinta-feira no Maraca. Rafael Monteiro traz as informações. Fala, maneiro!
Está chegando a hora. O Flamengo está praticamente definido para encarar o Cruzeiro nesta quinta-feira no Maracanã pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. As dúvidas são no ataque e no gol. Na frente, sem poder contar com Guerreiro e Viseu, Rueda afirmou ter testado Vinícius Júnior, Berril e Everton centralizados. Com esta declaração, aumenta a chance de Vinícius Júnior começar jogando. Resumindo, no ataque, devem jogar Everton, Vinícius Júnior e Berril. A função de cada um, aí é um mistério. E no gol, ainda nada confirmado. Thiago ou Muralha. Sobre o confronto, o técnico Reinaldo Rueda destaca que o grupo está preparado.
São jogos muito intensos. Son juegos de 180 minutos. Pienso que todos los jugadores de Flamengo están acostumbrados, están preparados para saber asumir estos juegos con responsabilidad, con intensidad. Importantísimo este primer juego para hacer una buena diferencia. Conscientes que al frente tenemos un rival difícil, un rival muy maduro, un rival muy bien estructurado, que hace muy buen fútbol y aparte de eso, da con una compenetración muy grande de varios años de trabajo, ¿no? De modo que hemos conversado sobre esa situación y estamos preparados. E é um caminho que ha recorrido o Flamengo para chegar a esta final.
O Flamengo deve começar jogando 9h45 da noite no Maracanã, com a seguinte formação: Thiago ou Muralha no gol, mais provável que seja o Thiago, na direita Rodinei, dupla de zaga Hever e Juan, na esquerda Pará. No meio-campo, Cuéllar, Arão e Diego. No ataque, Everton, Vinícius Júnior e Berrio. Já os cruzeirenses chegaram ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira e estão hospedados em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O grupo faz nesta tarde o último treinamento no Maracanã, local do jogo. Se no Flamengo, O goleiro é uma incógnita. No Cruzeiro, Fábio é o titular indiscutível. E o próprio Fábio comenta o fato de chegar à final, mesmo a Raposa não sendo apontada como favorita no início da competição.
Lógico que a gente não era citado como os favoritos a ganhar, mas nós sabíamos da nossa responsabilidade, né? Pela camisa que nós vestimos, né? Pela tradição que nós temos aí em todas as competições. Então a cobrança interna era muito grande, mesmo não sendo citado externamente aí pela imprensa, né? Que nós tínhamos condição de ser um dos ganhadores aí de grandes competições que existiriam na temporada, né? Mas nós internamente éramos cobrados e nós sabíamos do que era necessário para que a gente pudesse alcançar esse êxito, e a gente veio trilhando isso aí desde o princípio aí da pré-temporada, com muito trabalho, muita dedicação, e hoje a gente está se aproximando aí dessa possibilidade aí de conquistar, né? Sabemos que faltam duas partidas, mas com muito trabalho, respeito ao adversário e empenho, a gente vai deixar tudo dentro de campo aí para alcançar esse objetivo.
O Cruzeiro deve começar jogando com Fábio no gol, na direita Ezequiel, dupla de zaga Léo e Murilo, na esquerda Diogo Barbosa. No meio campo Henrique, Hudson, Robinho e Thiago Neves. No ataque, Alisson e Rafael Sobis. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Rafinha. Lembrando, o Flamengo e o Cruzeiro, decisão da Copa do Brasil, amanhã 9h45 da noite. O Cruzeiro com 4 títulos, o Flamengo com 3. Na decisão de 2003, entre Flamengo e Cruzeiro, a equipe de Minas, a Raposa, levou a melhor sobre o Urubu, acabou sendo campeã. Portanto, grande final amanhã, e eu estarei lá levando 90 minutos. Ricardo Mazzella. De emoção no seu rádio, na Índio, comentários dele, que sabe o que diz. Reportagens Rafa Monteiro e Maurício Costa no plantão Jorge Vamburg. E a gente quer que você participe no Mundo da Bola, hein, torcedor brasileiro? Ligue pra gente, acesse o nosso Facebook, o nosso Twitter ou o WhatsApp. Quem será o campeão da Copa do Brasil pra você? Quem ganha, Flamengo ou Cruzeiro? Mande seu recado pra gente, diga seu nome, de onde você está falando e participe da nossa mesa redonda.
Facebook... Qual é, rapaziada?
Qual é, rapaziada? Anota aí, meu garoto. facebook.com/radionacional no Rio, Twitter, @EBCSport, WhatsApp 21997849503, telefones 21217619 18 21769 19. Vamos receber aqui no programa No Mundo da Bola os nossos convidados, os nossos comentaristas, começando por Brasília, onde está o comentarista de classe, Jorge Vamburg. Aquele abraço, amigo.
Boa tarde, Ricardo Mazzella, boa tarde, Valdir, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, sempre ligados aí no Mundo da Bola.
Senti que a galera tá animada aí, Vamburg, conta pra gente.
Muito, muito.
Então, eu tô percebendo, que o negócio tá bom aí, hein?
Ô, Mazzella.
Fala.
Estamos na expectativa desse grande jogo, né? Beleza, acredito que será um grande jogo entre Flamengo e Cruzeiro. E o Flamengo tem algumas dúvidas, né? Essas dúvidas são importantes, porque a dúvida no gol, né, é da maior importância, até mais importante do que a do ataque, né? E vamos ver o que o Rueda vai decidir. Pelo que se lê e pelo que se ouve por aí, parece que ele vai decidir pelo Thiago, né? Porque o Muralha não está num bom momento, principalmente depois daquela confusão da semana passada, né? Que deve ter deixado o jogador um pouco tenso, e talvez seja o caso de realmente preservá-lo, não lançá-lo nessa decisão. Então, parece que a balança está pendendo para o Thiago. E no ataque, ele está fazendo um pouco de mistério, mas certamente ele já decidiu quem vai jogar, se é o Vinícius Júnior, se é o Paquetá ou o Felipe Vizeu, no lugar do peruano, né, do artilheiro da equipe. Então... eu acredito que essa parada aí no ataque está mais para o Felipe Vizeu, na minha opinião. Vamos ver, vamos aguardar, porque ele só vai definir pouco antes da partida.
Verdade. O Vamburg levantou uma questão interessante envolvendo o Muralha e o Thiago. Eu queria, depois do Boa Tarde do Valdir e do Márcio Guedes, que a gente entrasse um pouquinho mais a fundo nessa discussão. Primeiro eu chamo ele, que está ao meu lado esquerdo aqui, com uma vistosa camisa rosa, onde daqui a pouquinho estará... Você está no programa da televisão também? No estádio, né? Você vai falar o que no estádio?
Falou que ficou perguntado.
E aqui, então você fala o que não foi perguntado.
Um grande abraço para você, Ricardo Mazella, Jorge Vamburg, em Brasília, e também para o meu querido amigo Márcio Gredes.
Gredes, não, Guedes. Guedes. Não é Gredes.
Boa tarde, Valdir.
Aprende.
Tarde,
é Guedes, repete. Guedes.
Que é meu companheiro de clube, entendeu?
É Guedes, porque ele já está com medo do Grêmio, Mazella.
Ah, meu amigo Ronaldo Santana, abraço, hein?
Então, eu diria o seguinte, eu acompanhei de entrevista coletiva lá do Rueda, lá no Jornal da Bola, e o que o Rueda falou, que com simplicidade, tem que ter calma, falou lá, o seu Portunhol lá, que o time tem que ser objetivo, tem que jogar com equilíbrio, concordo com ele. O Vizeu, que o meu querido amigo Vambuco citou há pouco, ele tá fora, com a torção no joelho, tá fora. Eu acredito...
O Vizeu tá
fora.
Desculpa então, hein?
Não, isso acontece, meu.
Eu confundi o Vizeu com outro dos atacantes do Flamengo. Não sei exatamente quem foi, seria o Vizeu,
o Paquetá... O Lucas Paquetá e o Vinícius Júnior.
E o Vinícius Júnior, mas o Vizeu tá fora, então.
Então o Vizeu tá
fora. É parecido o Paquetá com o Vinícius Júnior.
É que acontece.
Tô te defendendo.
O que acontece?
Os dois são muito amigos,
hein? São parecidíssimos. São gêmeos, quase.
Se jogar o Paquetá...
Ah, é? Não, realmente.
Se jogar o Paquetá... Porque o Vinícius Júnior joga de uma maneira, o Paquetá joga de outra. Eu acredito, vou dar uma opinião aqui, que vai jogar o Berrio centralizado, que já jogou com o Rueda no Atlético Nacional da Colômbia dessa maneira, como um falso centroavante, e o Vinícius Júnior pelo lado. Eu acho que a hipótese de colocar o Lucas Paquetá de início, eu acho, na minha opinião, remota. Com relação ao gol...
Valdir, desculpa se interromper. Realmente a confusão foi, eu queria dizer, Berrio, e disse Felipe Vizeu, porque eles são muito semelhantes.
Berrio e o Paquetá, então, são parecidíssimos.
E com relação ao gol, eu diria o seguinte, se você colocar o Muralha, você ganha o grupo. Depois daquela covardia que o Jornal Extra fez com o Muralha, que o pessoal está extrapolando, esse pessoal extrapola, eu acho que o você criticar é uma coisa, você fazer covardia é outra, você pegar no pé, jogou bem, jogou mal, é outra situação, mas você começa a entrar na área do cidadão, do ser humano, eu acho uma covardia, e depois o cara fica escondidinho lá, não põe a cara. Então, depois dessa covardia que foi feita com o Morales, e o presidente foi muito correto em... Se fosse lá o ditador de São Januário, é proibido do jornal entrar. Mas não tem que fazer isso, tem que mandar uma carta como o Flamengo fez. Então, o que acontece é o seguinte, se você colocar o Muralha, você vai ganhar o grupo. Colocar o Muralha, você vai ganhar o grupo. Se você botar o Thiago, é um risco. O Thiago estava borrando de medo do jogo contra o Botafogo. É que o Botafogo não toma bola no gol. Eu acho o seguinte, se eu fosse... O
Rueda,
eu colocava o Muralha, porque eu acho que ele está com moral, ele falhou como todo goleiro falha, mas o que fizeram com ele foi uma covardia, até para levantar o astral, e você ganha o grupo com isso, hein? Você ganha o grupo se botar o Muralha. Se afastar o Muralha de vez, você acaba com a carreira do jogador e um patrimônio do clube, que o Flamengo fechou uma nota nele, para tentar o ano que vem liberar ele, porque o Diego Alves fez contato de 5 anos.
É verdade, 17 horas, 16 minutinhos, quero cumprimentar. Lá está no Leme, vendo a praia, tranquilo. Repete comigo, Valdir. Guedes! Anota, escreve, Guedes!
Porque eu me emociono quando falo com o Márcio Guedes, até pela afeição que nós temos pela Estrela Solitária. Então, por isso que eu me troquei um pouco. Mas é Márcio Guedes.
Boa tarde, seu Márcio!
Boa tarde, Valdir. Boa tarde ao Mazella, ao Valdir Luiz, ao Vamburg. Olha, eu acho que esse jogo realmente está mexendo com todo mundo, até quem não é flamenguista, né? Porque final de Copa do Brasil é uma competição que ganhou muito prestígio nos últimos anos e é sempre emocionante esses dois jogos finais, que não tem gol qualificado, né? Que dá até o Cruzeiro uma certa vantagem de fazer o segundo jogo em casa. Agora, essas questões levantadas aí, o Flamengo acabou, quer dizer, a matéria do Extra e o próprio Flamengo transformaram essa questão do gol no uma questão de vida ou morte, porque, veja só, se jogar o Muralha, se o Muralha falha, é um negócio de louco, a torcida vai cair mais em cima ainda, vai até inviabilizar a presença dele no Flamengo. Se o Thiago também entra com uma responsabilidade muito grande, eu acho que o Cruzeiro poderia explorar essa instabilidade em relação ao gol do Flamengo. Mas o Rueda acerta quase tudo, eu achei muito legal ele deslocar o Pará para uma outra lateral, fixaram o Cuejá com o primeiro homem do meio campo, também o Juan, como na quarta zaga, que melhorou muito de produção depois que o Rueda arrumou o setor de proteção no meio campo. E no ataque, eu acho que a melhor coisa que tem que fazer, se não tem um guerreiro, né? E se não tem o nosso amigo lá, qual seria o substituto natural dele?
Seria o Felipe Vizeu,
que se machucou. Felipe Vizeu, então ele coloca lá esse trio aí, o Berrio, né? O Vinícius Júnior e o Everton ali completando o meio campo, é a melhor coisa que ele pode fazer. Ele vai ter velocidade, vai ter jogo pelos flancos, vai ter, como você falou, o Valdir Luiz, o Berrio centralizado, que está acostumado a jogar com ele lá no futebol colombiano. Então eu acho que o Flamengo está bem e vai enfrentar um Cruzeiro, e que o grande trunfo é o Mano Menezes, que o Mano Menezes é um bom estrategista, o time vai jogar muito fechadinho, mas não como o Botafogo, vai ter um contra-ataque muito mais perigoso, porque evidentemente tem o Thiago Neves, né? Tem o Sobe no ataque, é um time de melhor nível técnico, então o Flamengo vai passar por um teste em seu setor defensivo, teste no meio da zaga, teste no gol. A minha grande interrogação, não posso dar um prognóstico total, porque eu não sei como é que vai se comportar o goleiro do Flamengo e a defesa do Flamengo amanhã, enfrentando esse contra-ataque do Cruzeiro. Se o Flamengo quiser ser campeão da Copa do Brasil, vai ter que fazer um placar de pelo menos 2-0 amanhã no Maracanã. Caso contrário, como não tem gol qualificado, até uma vitória simples, para mim, vai deixar o Flamengo numa situação muito difícil pro jogo lá, o segundo jogo do Mineirão, que vai ser uma pedreira pro time do Flamengo.
Tá certo. O quero cumprimentar o Luiz Ferreira, trazendo mais informações. O Cuejar chegou, foi isso?
O Cuejar, boa tarde, Mazela, os amigos aqui do No Mundo da Bola. O colombiano Gustavo Cuejar estava no banco de reservas ontem, na partida entre Colômbia e Brasil, pelas eliminatórias, já está no Rio de Janeiro. Está à disposição do Reinaldo Rueda para amanhã.
E o Cruzeiro está treinando agora, não é isso?
Está treinando no Maracanã, palco da... vai treinar às 18 horas. Já chegou, está trocando de roupa e tal. E o Mano Menezes vai conceder uma entrevista coletiva em breve, Mazela.
Você levantou a questão, mas não opinou, meu amigo Van Burg. Você entraria com o Thiago ou com o simpático Muralha?
Eu entraria com o Thiago.
Tá, você, Valdir, entraria com quem?
Eu falei aqui, na minha opinião, pai, vou repetir. Muralha. Eu acho que você botar o Thiago, você queima de vez um jogador, um profissional de vez. Porque depois daquela covardia que fizeram com ele, o cara tomou um gol como todo mundo toma.
Mas o Márcio levantou uma questão, que também se ele falhar no jogo de amanhã... Amigo,
aí tudo... É o seguinte, o treinador ele tem que ser um gestor. O treinador tem que ser um gestor. E você tem que ser... O futebol hoje, jogador de futebol, o Márcio é experiente, o Van Burg também. São pessoas experientes de futebol, você também é. Você sabe disso. O futebol, o treinador hoje, além de ser um treinador, ter que conhecer tático e tecnicamente, você tem que ser um gestor. E o grupo todo abraçou o Muralha. Se você não botar o Muralha, que domingo contra o Botafogo ele não joga. Que joga o Diego Alves. Então se você não botar o Muralha agora, você
mas vai... Mas o Muralha já estava vindo como terceiro goleiro já.
Não, mas no jogo contra o Botafogo jogou o Muralha. O Diego só jogou porque o Muralha levou o terceiro cartão. Foi expulso, perdão.
Fala, Márcio.
Fala, Márcio.
Não, é o seguinte, há boas razões para você defender a escalação do Muralha e há boas razões para se defender a escalação do Thiago. É. Eu acho que só mesmo o treinador, lá dentro do Flamengo, vendo como é que está o ambiente, vendo como os jogadores se comportaram nos treinos, se o Thiago está nervoso ou porque é jovem ou outro, por cada noticiário todo, só ele pode, com muita sensibilidade, decidir quem vai jogar. E eu não posso decidir isso aqui de fora, nesse momento. Se você me perguntar, Mazé, quem eu escolheria, eu vou dizer, não sei mesmo, não sei. Eu posso dar um chute, se você quiser.
Chuta.
Um chute de longe, eu escolheria o Thiago. Isso é um chute meu. Mas eu acho que só o Eda pode dizer quem está melhor pro Flamengo, pro momento, qual o risco menor para o Flamengo, entendeu?
Entendi. Então, você ouvinte, participe com a gente através do WhatsApp, do Facebook, do telefone. Participe com a gente. Você escalaria o Muralha ou escalaria o simpático Thiago? facebook.com/Rádio Nacional Rio, no Twitter, @BBC Esporte, no WhatsApp 21 99784 9503, ou nos telefones 217-6918, 217-6919, sempre com 21 à frente. 17h22, Flamengo e Cruzeiro, amanhã com transmissão pela Rádio Nacional, pela Rede Nacional de Rádio. Vamos dar uma paradinha, já já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Se liga nessa.
Atenção, ouvinte! Agora você pode salvar muitas vidas com a ajuda do seu celular. A Cruz Vermelha lançou um aplicativo que ensina de forma prática os procedimentos para diversas emergências. Você vai saber através de pequenos vídeos como socorrer pessoas feridas com queimaduras, armas de fogo, choque elétrico, crise epilética, fraturas e muitas outras situações. Com o nome de Socorrista Cruz Vermelha, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular. Para saber como agir, basta clicar no menu principal e escolher o que se pretende. Vídeos, fotos e os procedimentos passo a passo aparecerão na tela do seu celular. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
7 de setembro é dia de vibrar pelo Brasil. É dia da nossa independência. E para comemorar, a TV Brasil transmite ao vivo, direto da Esplanada, o grande desfile da independência. Tudo acompanhado por explicações e comentários de convidados especiais das Forças Armadas. Fique ligado e assista com sua família. Desfile da Independência, 7 de setembro, direto da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A partir das 8h45 da manhã, na sua TV Brasil. Canal 2.1, NET 18 e Sky 23.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol, com a sonoplastia do Sebastião Luiz Xavier, dando sequência no programa No Mundo da Bola, no dia 6 de setembro, ano 17, e a participação dos nossos ouvintes, você, Luiz Ferreira.
Eu vou começar pelo nosso telefone, Mazelo, 21176918, código do Rio de Janeiro 21, Uruti do Cabuçu, fala aqui do Rio de Janeiro. Vai dar Flamengo campeão da Copa do Brasil, escalaria o Alex Muralha, acho que amanhã o Flamengo vence por 2-1, segundo ele pode fazer um golzinho, pegou qualificado, mas sei lá, esse negócio de diferença com o Cruzeiro pode ser perigoso. Ele dá uma cornetada no Neymar também, que ele tá ficando mascarado novamente. Já a gente fala de seleção brasileira aqui no programa No Mundo da Bola. Deixa eu mandar um abraço para dois caras sensacionais. Nosso querido Gino Pereira.
Gino Pereira.
Homem que veio de longe. Grande operador da Rádio Nacional. Nosso querido Serginho Brasileiro. Também.
Dois grandes operadores.
Grandes duas grandes figuras humanas. Com quem tive a honra de trabalhar. Eu e Índio Xavier.
Com quem?
Com quem eu tive a honra de trabalhar na Tec. Eu e também tive a honra de trabalhar com o nosso querido Índio Xavier.
Porque o Luiz começou aqui
como operador. Eu comecei como operador.
Ele era operador.
Eu fiz várias sonoplastias de jornada pra você, mas.
Aquelas lambanças era você que fazia.
Eu era você. Com você apresentar o programa e ficava na merda. Para aí!
Chato pra caramba.
Era divertido, mas vocês gostavam. Mandar também aqui aquela lembrança para a... Aquela lembrança. Lembrei do Luiz de França agora. O Jaqueline Fernandes cornetando o Botafogo. Que isso? Ela mora em Osasco.
O que a Jaqueline falou? Senão o Valdir e o Máximo vão ter um ataque de síncope aqui.
Ainda tá dizendo. Botafogo, time grande. KKKKKK. O KKKKKK é risada. É zoeira. Brincadeira.
Jaqueline vamos levantar, pegando no pé do Valdir,
Jaqueline Luiz. Fernandes fala de Osasco, São Paulo.
Parabéns ela, hein? Mora bem. Eu prefiro nem responder. Só de que ela mora muito bem, Osasco.
Vamos lá. Você foi agora grosseiro com a Jaqueline.
Fui não.
Você foi irônico com a Jaqueline. Osasco
é um belo lugar, ela mora bem.
Você foi irônico com a Jaqueline.
Márcio que mora ruim no Leme. Ela mora bem demais.
Você responderia dessa maneira, Márcio Guedes, pra Jaqueline?
Eu?
É.
Um beijo pra Jaqueline.
Dá certo, então.
Ainda bem.
Um beijo também pra ela.
Vambuco, você é
mora bem, mora, hein?
Você é um cara educado. Você não responderia assim pra Jaqueline? Responderia, hein, Vambuco?
Eu estou aplaudindo o Márcio Guedes, ó. As palmas.
Isso é palma? Palmas
para o Márcio Guedes.
É que ele só tem uma.
Não apareceu, palma, não?
Ah, apareceu na sonoplastia, parecia um trovão.
Então todo mundo.
Muito bom, Márcio!
É bom.
Você Paulo não, Valdir. É assim,
né? Eu não falei nada, eu só falei que ela mora bem.
Falou,
um beijo pra ela,
continua,
então.
Continua.
Continuando aqui. Vai. Fábio Soares,
Reinildo. Você, como
Sim.
O Luiz, como sonoplasta, podia providenciar uns aplausos aí decentes para o
amanhã vai ter aplauso decente aqui.
Boa pode ideia, deixar. Boa ideia, Vamburro, gostei.
Aqui no Facebook, o Fábio Soares, Renildo da Silva, a Nilza Padilha, a Camila da Silva, o Oziel de Jesus Mariano e a Mônica Moraes Xavier, todo mundo.
Manda recado pra gente, eu quero ver se o Valdir vai ser delicado com alguém
eu
aqui.
Eu sou delicado.
Você não pessoa, foi agora. Delicado, Valdir. Você
eu fui delicada, pelo eu disse, parabéns, que ela mora bem, ela tem Osasco, ela
acompanha. Você conhece Osasco?
Já passei lá.
O que você tem contra o Osasco?
Nada, não tem nada contra o Osasco. Mas o Botafogo é time grande.
O Valdir Luiz, ele esculhambou o Osasco, entendeu?
Eu também acho.
Agora, ele teve as suas razões.
É, claro, viu? Pô, tem gente que esculhambou Maricá, pô.
Ô, Márcio, depois dessa eu vou te liberar, tá bom? 17h29.
Peraí, só um segundinho, antes de você me liberar, eu só queria dar uma palhinha sobre as eliminatórias. Não sei se estou atropelando uma pauta, vocês vão falar sobre o assunto ainda?
Você quer ficar mais um pouquinho no programa?
Eu fico.
Bom, você
o povo pede. Vamos, fica.
Mais aplausos para o Márcio.
Cadê aplauso? Achou aplauso, mais aplauso. Essa sonoplastia foi melhor, Vamburgo?
Agora sim.
Amor, você está aplaudindo com o papel aí.
O programa está divertidíssimo hoje. Vamos dar sequência ao programa No Mundo da Bola. Jornalismo em ação.
Nacional Jornalismo.
Priscila Mazenotti.
Começou a Operação Independência da Polícia Rodoviária Federal. Até domingo à meia-noite, a fiscalização nas estradas será reforçada. Tudo para evitar abusos durante o feriadão. A ideia é diminuir acidentes e garantir a segurança e a fluidez do trânsito, principalmente coibindo excesso de velocidade e uso de álcool ao volante. Por causa do aumento do fluxo de veículos no feriado, a PRF vai restringir em rodovias federais de pista simples o trânsito de veículos com excesso de carga ou dimensões na quinta-feira entre 6 da manhã e meio-dia e no domingo das 4 da tarde às 10 da noite. A PRF ainda pede atenção a alguns fatores. Ligar os faróis em estradas mesmo durante o dia, fazer a revisão do carro antes de viajar e verificar equipamentos como pneus e limpadores de para-brisa, manter a distância segura com o carro da frente e respeitar a sinalização e limites de velocidade, além, é claro, de não usar o celular enquanto dirige. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
17h31, dando sequência no programa No Mundo da Bola, Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Desta vez não deu para vencer, mas pelo menos o Brasil não voltou da Colômbia derrotado. Jogando no calor de mais de 30 graus de Barranquilla e com o estádio metropolitano lotado, a seleção brasileira até que conseguiu driblar a pressão inicial dos colombianos. Abriu o placar, mas acabou cedendo o empate na segunda etapa. No fim das contas, 1-1 ficou de bom tamanho para as duas equipes. Com o resultado, o Brasil foi a 37 pontos nas eliminatórias da Copa e a Colômbia chegou a 26. O jogo era muito importante para os colombianos. Disputando vaga com Uruguai, Peru, Argentina, Paraguai e Chile, uma vitória deixava os donos da casa em situação favorável. E por isso a pressão inicial foi forte. Mas o Brasil segurou e acabou abrindo o marcador no fim da primeira etapa em uma grande jogada e um golaço de William. No segundo tempo, a seleção voltou mais recuada e a Colômbia aproveitou. Logo aos 10 minutos, cruzamento de Arias pela direita e o artilheiro Falcão Garcia empatou de cabeça. Tite fez algumas mudanças na equipe. Retornou com Gabriel Jesus no lugar de Firmino. Renato Augusto saiu no fim para a entrada de Felipe Coutinho. O time até que criou, mas não marcou. Com um empate de 1-1, o Brasil perde os 100% de aproveitamento com o Tite nas eliminatórias. Agora são 10 jogos, 9 vitórias e um empate. Mas Tite não saiu chateado com o resultado da partida.
Análise do desempenho, grande jogo. Uma atmosfera e uma mobilização da Colômbia, com jogadores com opções ofensivas de muita qualidade. Quando tu fala de James, quando tu fala de Falcão Garcia, quando tu fala do externo pela esquerda, Cardona, na passagem do lateral, tu pega uma equipe que tem soluções ofensivas distribuídas e que requer, no plano de marcação, uma consistência muito forte. Fiquei mais contente com o desempenho linear que a equipe teve neste jogo do que no jogo contra o Equador. O jogo do contra o Equador, ela controlou o Equador e jogou o segundo tempo, mas o primeiro tempo ela foi abaixo. Esse jogo ela manteve um padrão de atuação que dá consistência à equipe e que o resultado de empate ele é justo, porém, se tivesse um vencedor, esse vencedor seria o Brasil pelas oportunidades que criou, pelas chances vivas que criou, mas volto a ressaltar, o grande jogo tecnicamente que teve, e não essa história, parar com essa história de porrada, de ah, chegou por cima, ah, de provocação, é jogo de futebol com grande espetáculo que a gente viu hoje.
Tite aproveitou o jogo para fazer diversos testes. Thiago Silva e Felipe Luiz entraram porque os titulares Miranda e também Marcelo não tinham condições de jogo. Fernandinho e Firmino entraram para serem testados. Fernandinho foi bem, Firmino nem tanto. E Tite sabe disso.
Fernandinho, é importante tu ter. Thiago jogou muito, Fernandinho jogou muito, a equipe toda. Quando é num processo criativo, há uma dificuldade maior de entrosamento. Então o Firmino trouxe essa. Mas como é posicional e ele é mais de iniciação, o Fernandinho, fica mais fácil tu também fazer essa. O Firmino precisa mais e tem mais para dar. Tem mais para dar. É, foi uma atuação normal dele, mas ele tem mais para dar. É, por esse grau de entrosamento. O Casemiro e o Fernandinho, eles primeiro, também eu falei para eles podem jogar juntos. Entre os dois é fazer assim, ó, fechar o olho e um joga mais que o outro.
Agora o Brasil descansa e só entra em campo novamente dia 5 de outubro contra a Bolívia fora de casa. E nenhum jogador forçou o cartão para se ausentar. Bom, todos mostram desejo de estar na Copa, mesmo já estando classificados e tendo que jogar na próxima rodada na altitude de La Paz.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol, Márcio Guedes está aí. Depois da matéria do Maurício Costa, eu segurei para que você tivesse mais subsídios. Fique à vontade para falar então da seleção brasileira que ontem empatou com a seleção colombiana 1-1 com transmissão da Rádio Nacional, da Rede Nacional de Rádio. Hein, Márcio?
Olha, Mazella, foi um jogo tranquilo, um jogo quase amistoso, né? Porque o resultado do final, o empate, foi bom para as duas seleções. O Brasil manteve a invencibilidade, a Colômbia, com um ponto obtido, também está numa ótima situação. Eu acho que há poucos destaques, porque o jogo não permitiu assim, grandes apresentações. Achei que o William aproveitou bem a chance de ficar como reserva de luxo ali, fez um gol muito bonito. O Neymar me agradou mais pela postura como ídolo, atendeu todo mundo muito bem, com selfies, com autógrafos e tal. E foi legal ver como é que Brasil e Colômbia, que havia tanta rivalidade antes, agora ficaram muito amigos depois daquela tragédia da Chapecoense, né? Foi todo mundo muito bem recebido lá. Todos os clubes brasileiros que vão à Colômbia, o Botafogo foi um exemplo recente, foi recebido muito bem, há uma grande integração. E no mais eliminatórias, eu creio que a Argentina foi a grande decepção com o empate contra a Venezuela, mas ainda assim, pela tabela que tem, eu acredito que a Argentina vai se classificar entre os quatro, ou pelo menos entre os cinco, né? Eu considero que Colômbia, Brasil e Uruguai já estão na Copa e acho que essa quarta vaga fica entre a Argentina e Peru. E a repescagem tem uma plena possibilidade do Chile entrar, o Chile que vem de duas derrotas, pega o Brasil e São Paulo, está numa situação muito complicada. Considero Paraguai e Equador já fora, na minha opinião, além, é claro, de Venezuela e Peru. Enfim, é o que temos por aí e eu acho que o Peru foi a grande sensação nesse final, com duas vitórias inesperadas, e teremos um jogaço, Argentina e Peru, na próxima rodada. Eu acho que a Argentina ganha, mas é um jogo que quem ganhar vai se classificar de cara, né? E se a Argentina tiver outro peso aí sim, eu acho que o Messi pode ficar fora da Copa. Mas eu não acredito nisso, não sei se vocês concordam comigo.
É uma questão bem levantada por você, eu queria saber do Van Bug e do Valdir, porque a grande decepção, o jogo de ontem, Brasil e Colômbia, meio amistoso realmente, agora... Um país que tem Messi, que tem Agüero, que tem Di Maria, empatar em casa com a Venezuela, que é a lanterninha, no meu modo de ver, não merece ir para a Copa do Mundo.
Olha, eu vi o jogo ontem. Não jogou Di Maria, não jogou Agüero. O Messi, ele queria resolver tudo sozinho. A Argentina fez uma partida horrorosa.
Mas não jogou ontem, mas é um time. Mas vão claro, jogar. Entendeu?
Sim, tudo bem, concordo com você. O que acontece é o seguinte: pelo que jogou ontem, não merece a Copa do Mundo. Não deu um chute no gol no segundo tempo. O time da Venezuela, com toda a sua fragilidade, Tem um atacante lá, o Rondon, o Marechal Rondon. Rapaz, ele teve 3 contra-ataques para matar o jogo. O time da Argentina, o que errou de passo, que chuveirou na área. E o Messi pegava a bola no meio campo, baixava a cabeça, que ele levava dentro do gol. Então, sem padrão nenhum, o tal do Sampaoli fica pulando na beira do campo. Mas não tem nada.
O Vinícius Tante é melhor que aquele Pastore, né?
Ah, meu, muito melhor, muito melhor.
Começou o apelo, então, começou a ligar pouco, meu Deus.
O que acontece é que o time da Argentina, se não melhorar, ele não ganha do Chile, não, hein? E ontem jogou em casa.
Mas o Chile tá uma baba, perdeu 2 derrotas consecutivas.
Mais de 60 mil pessoas no estádio ontem, o Monumental de Nunes. E uma partida horrorosa. E se tivesse que haver um vencedor, teria que ter sido a Venezuela.
Pra você, meu amigo Bamburg, o que, que você achou da simpática Argentina?
A Argentina perdeu a oportunidade de decidir o jogo logo no início, quando teve domínio total. A Venezuela começou jogando totalmente recuada, mas como a Argentina não conseguiu converter em gol a sua superioridade, a Venezuela acabou perdendo o medo e se soltou um pouco mais. E acabou, inclusive, depois, mais tarde, abrindo o placar, né? Uma surpresa, o que seria ainda uma tragédia para a Argentina, seria a derrota, né? Aí a Argentina foi para cima, conseguiu o empate, mas não estava num dia bom. É claro que a Argentina é muito superior à Venezuela, né? Mas não estava num dia feliz, seus atacantes não acertavam. E, além disso, a Venezuela apresentou um goleiro de apenas 19 anos, conforme destacaram os colegas que estavam lá transmitindo, estavam transmitindo a partida pela televisão. E esse rapaz tem apenas 19 anos e fechou o gol também, né? Então, foi uma conjugação de vários fatores. Quer dizer, o Messi, por exemplo, que é o jogador decisivo, teve um lance que ele driblou 4 marcadores e, na hora de concluir, não conseguiu concluir em gol, foi travado. Então, essa situação, a Argentina está realmente numa fase ruim, numa fase técnica e também de falta de sorte, porque em condições normais de temperatura, volume e pressão, ela teria goleado a Venezuela. Agora, é claro que a chance de a Argentina se classificar ainda é muito grande, porque ela vai jogar em casa contra o Peru e depois vai jogar fora contra o Equador. Mas se vencer o Peru, a Argentina praticamente, eu acho que garante a classificação.
É assim, Márcio, se vencer o Peru, que vem melhorando a sua posição na tabela, vem de 2 vitórias. Eu vi o final do jogo ontem. Na realidade, eu vi quase todo o segundo tempo de Peru e Equador ontem, depois que eu transmiti Brasil e Colômbia. Foi um jogo horroroso, horrível.
O final foi emocionante, né?
Pela ruindade de ambos.
Pela expulsão do zagueiro da...
Do Peru.
Pelo pênalti, por aquele sufoco mal executado, mas de qualquer maneira foi um sufoco, né? Eu disse no começo que eu acredito na Argentina, porque eu acho que a Argentina vai enfrentar um Peru que é melhor do que a Venezuela, mas eu acho que vai ser outro espírito, eu acho que sou mais a Argentina. E o último jogo contra o Equador, lá em Quito, mas o Equador está muito mal, o Equador caiu violentamente de produção, eu acho que vai dar a Argentina aí, eu diria até que entre os 4 mesmo, talvez no 4º lugar. E o quinto, eu tenho dúvida ainda, Peru e Chile, de ver como o Peru vai se comportar nesses últimos jogos, não. Agora, ontem, eu assisti um jogo muito interessante, que foi Uruguai e Paraguai, muito bem disputado, achei que o empate teria sido um resultado melhor. Infelizmente, a derrota, para mim, foi fatal para o Paraguai, porque está muito mal colocado ainda, e vai ser muito complicado se recuperar no final. Acho que o Paraguai ontem deu adeus, e o Uruguai, ao contrário, o Uruguai ontem assinou sua presença na Copa do Mundo.
É, o detalhe, né, o Valdir Hamburg, é exatamente isso. O Paraguai, que venceu o Chile fora de casa, acabou entregando ouro para o Uruguai. Oi?
Só para registrar também é o seguinte, que a contusão do Di Maria, que saiu muito cedo da partida, também foi muito importante, porque a Argentina perdeu um jogador que é um jogador decisivo. E é um jogador de grande importância para o ataque da Argentina. Isso aí também fez diferença.
E o detalhe é que o Uruguai, o Márcio falou desse jogo, e eu vi alguns trechos desse jogo, porque eu vi o jogo brasileiro, depois vi um pouquinho da Argentina, ele estava jogando na mesma hora, Uruguai e Paraguai. O que acontece é o seguinte, o time do Uruguai tem um bom time, tem uma boa seleção, sabe? E eu acho que o time do Uruguai vai se classificar. E a Argentina, eu acho que tem condições de se classificar. Ela tem um jogo em casa e um jogo fora. Ela pega o Chile. O Chile não vem fazendo uma boa campanha.
Não,
mas...
a gente que Chile não.
A Argentina pega o Chile ainda.
Não, Equador e Peru.
Equador.
Peru e Equador.
Quem pega o Chile é o Brasil no último jogo.
É verdade. Você está preocupado com Guarulhos aí. Guarulhos não, como é que é? Osasco. Osasco.
Eu estou mais preocupado com o jogo de domingo e com a Libertadores. Não, isso aí, café pequeno. O eliminatório Brasil já está dentro, é tudo, tudo igual, está tudo, bota no unificador, mas digo o seguinte, a Argentina tem condições de se classificar, desde que o Brasil também ganhe do Chile, hein?
É, vamos ver, vamos aguardar. Márcio, um abraço, hein, amigo?
Um abraço para você, sempre um prazer, e até amanhã estou de volta, pode me ligar, hein?
Tá legal, estaremos juntos amanhã, 17 horas 44 minutinhos. Meu amigo Índio, antes de ir pro break, eu acho que seria interessante a gente ouvir o Bruno Mendes com as últimas do Brasileirão da Série B, porque hoje a bola rola em duas partidas, hein? Bruno Mendes.
E vamos destacar o Campeonato Brasileiro da Série B, que nesta quarta-feira dá prosseguimento à 23ª rodada, que começou na última segunda-feira, um empate entre Guarani e Vila Nova no Brinco de Ouro da Princesa. Logo mais 7h30 da noite, no Serra Dourada, a bola rola para Goiás e Paraná Clube. Às 9h45, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife, o Náutico recebe o Brasil de Pelotas. A rodada prossegue na sexta-feira com mais dois jogos. Teremos Boa Esporte, Figueirense, Paysandu e América Mineiro. No sábado, complemento da 23ª rodada, teremos Londrina e Ceará, Criciúma e Luverdense, CRB e Oeste, ABC e Santa Cruz. E teremos o grande clássico da rodada, Juventude Internacional. O atacante Leandro Damião comenta se essa parada na Série B vai prejudicar as equipes, principalmente o Colorado.
Não muda muita coisa não, acho que duas semanas a gente vem fazendo o que a gente estava treinando também. Quando tinha jogo de sábado, a gente treinava uma semana também. A gente teve esse jogo treino que foi muito bom aproveitado pra gente. Acho que é um teste muito bom. A equipe do Cruzeiro é uma equipe com bom, grande potencial. Acho que não muda muito pra gente, não. O importante é a gente manter o que a gente tem feito. Acho que a dedicação dentro de campo foi o que mudou a nossa equipe.
O Internacional é líder da Série B, 42 pontos. E segundo, o América Mineiro, 41. E terceiro, Vila Nova, 39. Fechando o G4, o Ceará com 37 pontos ganhos.
Valeu, Bruno. 17h46, seguindo o programa No Mundo da Bola.
Momento Estádio.
Meu amigo Wagner Gomes voltando.
Em uma partida ótima, a seleção brasileira feminina de vôlei acabou derrotada pela China por 3-2. O jogo foi hoje de madrugada, em Tóquio, abrindo a segunda rodada da Copa dos Campeões de Vôlei. Depois de um início irreconhecível, a equipe de José Roberto Guimarães se recuperou das quedas nos dois primeiros sets e levou o jogo para o tie-break. No tie-break, o time chegou a ter dois match points nas mãos, 16-15 e 17-16, e acabou perdendo. Parcial decisiva foi 19-17. A competição disputada no Japão volta amanhã e o Brasil duela contra o Japão a partir das 7h15, horário de Brasília, encerrando a jornada que terá também Estados Unidos e Rússia, China e Coreia do Sul.
17 horas 47 minutinhos, já voltamos para todo o Brasil com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Reviva suas melhores lembranças.
Lembro com muita saudade aquele bailinho.
Momentos marcados por canções inesquecíveis. Sucessos que valem a pena ouvir de novo.
A gente era feliz e não sabia.
Luz e Show, de segunda a sábado, às 10 da noite. Aqui na Rádio Nacional.
Sete de setembro é dia de vibrar pelo Brasil. É dia da nossa independência. E para comemorar, a TV Brasil transmite ao vivo, direto da Esplanada, o grande desfile da independência. Tudo acompanhado por explicações e comentários de convidados especiais das Forças Armadas. Fique ligado e assista com sua família. Desfile da Independência, 7 de setembro, direto da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. a partir das 8h45 da manhã, na sua TV Brasil, canal 2.1, NET 18 e Sky 23.
Atenção motoristas, uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego alerta. O uso de cinto de segurança no banco traseiro reduz em 75% o risco de morte em caso de acidentes. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. 17 horas 49 minutos 30 segundos. Ouvintes participando, Luiz Ferreira.
Tem mensagem de áudio aqui no nosso WhatsApp, Mazzella 21997849503. Recado que vem de Brasília, meu amigo Indy Xavier. Vamos nessa.
Peraí.
Vai lá, deu galho no WhatsApp, agora vai.
Boa tarde, amigo da Rádio Nacional. Quem tá falando é o Manoleto de Brasília. Eu escalaria o Muralha. Eu acho que ele vai entrar e vai arrebentar. Não pode ter mais jogador assim, não. Todo jogador falha. Eu acho que ele vai entrar e vai arrebentar. Muralha.
Valeu, Eliomar. Um abraço pra você, garoto.
Tem um WhatsApp aqui não identificado pedindo um abraço para o estado de Roraima. Então, um abraço pro estado de Roraima. Não se identificou.
Manda um abraço pra Roraima, Valdir.
Um grande abraço para os meus amigos de Roraima.
Qual a capital da Roraima, de Roraima, Valdir?
Meu amigo, isso aqui é um programa de futebol. Isso aqui não é aula de...
Geografia. Manda um abraço pra Roraima.
Eu conheço um cara, o Vambu, que é irrecuperável. Enquadra o cara, mas o cara... Não adianta.
Agora, tem um outro ouvinte de Boa Vista, capital de Roraima.
Tá vendo?
O Vladimir que se identificou, mandou um abraço a todos. Também
Rondônia, Porto Velho.
O Roraima, Muralha.
E o quis fazer gracinha, bateu com os burros na água.
Ele fala certo. Hã? Que isso, Rondista? Tá tentando... Rondônia é Porto Velho. Roraima, Boa Vista.
Entendi.
Deixa, segue. Ele entendeu.
E o Watson, de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, diz que o Mengão será campeão da Copa do Brasil. Segue o fluxo, Mazzella.
Rapaz, inconveniente. Outro dia ele falou, goleiro, você já foi goleiro alguma vez na vida? Não, aí quer dar o
pênalti. Aí ele falou assim, pra pênalti tem que ser assim, você bateu pênalti alguma vez na vida?
Muitos.
Acertou? Nenhum. 17 horas 51 minutinhos. Ah, meu Deus do céu. Vamos com o Boletim Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
A Copa do Mundo de 1942 não foi disputada devido à Segunda Guerra Mundial. Brasil e Alemanha haviam se candidatado para sediar o evento, mas a Copa foi cancelada antes que houvesse a escolha do país sede. Muitos dos prováveis jogadores que viriam disputar o torneio acabaram mais tarde servindo o exército dos seus respectivos países. Foi organizada na Suíça, então, em 1942, a Suíça era um país neutro, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, uma competição internacional que foi chamada de Copa das Nações. O torneio reuniu algumas seleções europeias e foi vencida pela Itália. A Federação Italiana de Futebol considera a conquista como sendo internacional e a FIFA não reconhece como equivalente à Copa do Mundo, que só voltou a ser disputada em 1954. Para a FIFA, as Copas de 42 e 46 oficialmente não ocorreram e a Copa das Nações foi um mero torneio amistoso disputado entre seleções exclusivamente europeias. Já os italianos consideram que a equipe italiana conquistou mais o título em 42. Bom, isso é uma polêmica que atravessa os anos. Até um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Campeonato Brasileiro Série A.
E o programa No Mundo da Bola está chegando ao fim, mas antes, porém, trazendo o nosso Rodrigo Ricardo com as informações na reta final do programa com Vasco da Gama e Grêmio. Fala, ligado!
Retorno a São Januário, estreia de Zé Ricardo, motivos não faltam para animar o Vasco contra o Grêmio no próximo sábado. O jogo será de portões fechados, sem a presença da torcida. Mas para o lateral Ramon, o fator campo é um trunfo para os vascaínos.
Mesmo tendo torcida, a gente é muito forte aqui dentro. Então a gente tem que impor nosso jogo, fazer o nosso vídeo para poder...
Ramon também falou sobre o jeito Zé Ricardo de treinar o time.
Ele é um cara muito tático, né? Dessa nova geração que está vindo, treinadores, estudiosos, perfeccionistas, que já tem feito um excelente trabalho desde que chegou. Treinamentos diferentes e tudo envolvendo a maneira que ele quer que o time jogue. Então, a gente faz um bobinho lá, é da maneira como ele quer que a equipe jogue. E eu acho que isso tem sido muito importante, tendo implantado a maneira que ele pensa de futebol, a gente tem assimilado rápido. Claro que toda mudança gera um pouco de dúvida no começo, que é normal, mas aqui tá assimilando bem rápido. Espero que no sábado a gente consiga pôr isso em campo.
Já o Grêmio vive o doce dilema de estar dividido em duas competições, vice-líder do Brasileirão, e na expectativa do jogo contra o Botafogo pelas quartas de final da Libertadores, muita gente aposta que o tricolor gaúcho vai jogar com um time misto neste sábado. Para o técnico Renato Portaluppi, jogar com o time principal ou alternativo não significa a certeza de um resultado positivo.
O Grêmio jogou com a equipe principal contra o Corinthians aqui, massacramos o Corinthians e perdemos o jogo. Se nós tivéssemos ganho aquele jogo com o time principal, só estou dando exemplo, hoje o Grêmio estaria a um ponto do Corinthians e nós jogamos com a equipe principal. Então muita gente fala, o Renato colocou uma equipe um pouco diferente em alguns jogos e o Grêmio perdeu. Perdemos para o Corinthians com a equipe principal. E quem te garante que nós tínhamos chegado numa semifinal de uma Copa do Brasil? Ou quem te garante que hoje nós estaremos nas quartas de uma Libertadores se nós tivéssemos colocado uma equipe em todos os jogos? Nós não estaríamos. É o que eu falo para vocês, quem muito quer, nada tem.
A temporada está quase no fim, mas o Grêmio segue se reforçando. O volante Christian foi emprestado ao clube até o fim do ano pelo Corinthians. Aos 33 anos, Christian acredita que o Brasileirão ainda não está decidido.
O importante é você ajudar, né? A gente sabe que o campeonato está em aberto, tem a Libertadores, a gente pode ajudar de alguma maneira, né? O importante é você estar focado no que o grupo quer, que as pessoas estão com objetivo para buscar, né? Você tem que estar junto. O importante é a gente poder ajudar e com certeza eu estou aqui para ajudar.
Vasco e Grêmio jogam neste sábado às 18 horas em São Januário com transmissão da Rádio Nacional. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo. Jorge Vamburgo, Vasco pegando o Grêmio. O Grêmio não indo com o time principal, mas jogo em São Januário sem torcida. O que você espera dessa partida?
Bem, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma das maiores besteiras que eu já vi o Vasco fazer em toda a sua história. O Vasco vai perder a oportunidade de faturar um bom dinheiro, uma boa renda com a estreia do Zé Ricardo no comando, um jogo importante, jogo contra o Grêmio, o time procurando subir na tabela, e o Vasco vai jogar em São Januário de portões fechados por opção, porque ele poderia jogar em Volta Redonda. Então isso é de uma estupidez que não tem tamanho, além de dar uma equilibrar o jogo, porque para o Grêmio é ótimo jogar sem torcida, né? Ele teria toda a torcida contra ele. Então eu acho que isso equilibra o jogo e não vejo aí o Vasco como favorito dessa partida, porque o Grêmio, mesmo jogando com reserva, vai ter a vantagem de jogar com portões fechados. O Vasco perde a vantagem técnica e também a vantagem financeira que teria se jogasse com o público, com a sua torcida. Está se autopunindo e punindo a torcida, que não teve nada a ver com aqueles incidentes em São Januário.
Hamburgo, um grande abraço, irmão. Quem está com você hoje aí?
Hoje é o cruzeirense Luiz Emanuel.
Luiz Emanuel, tá certo então. O Manuel, grande abraço, irmão. Cruzeiro e Flamengo amanhã. Abraço, Vamburgo. Fechando o programa, você, Valdir.
Olha, Mazela, é um jogo equilibrado esse Vasco e Grêmio, sabia? Porque a estreia do Zé Ricardo, ontem eu vi uma entrevista do Nenê falando que o Zé Ricardo já começou a ganhar o grupo, ele treina setores, eu acho que é o novo Vasco e é o momento certo para tirada do Milton Mendes. O Zé Ricardo está tendo 10 dias para montar essa equipe e que o Vasco tenha sorte contra o Grêmio, que deve jogar com o time mesclado, porque o foco do Grêmio é a Copa do Libertadores.
Mais informações, Luiz Ferreira do plantão e os nossos ouvintes.
Mandando aqui mais um abraço para os nossos ouvintes, Ricardo Mazella, todo mundo que está participando. A gente pede desculpa que não dá para mandar aquele abraço para todo mundo, mas a gente lembra aqui na Rádio Nacional Urutí do Cabuçu, aqui no Rio de Janeiro, o Ailton que fala de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense também. Todo mundo, olha, todo mundo colocando que é o Muralha, que é o preferido. E o Fábio Soares, o último recadinho, ele diz: não sou botafoguense, mas o campeão vai ser o Flamengo.
Tá certo então, 17h59, um ponto final. Um abraço a vocês todos, sigam sempre ouvindo a programação da Rádio Nacional. Grande abraço e bom feriado amanhã. Tchau, galera!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.